הקשר בין פסח, מצה ומרור. כתוב בהגדה זכר למקדש כהלל, כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך פסח, מצה ומרור ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו. וצריכים להבין זה על דרך העבודה. מה מרמז לנו הקשר שיש בין אלו שלושה דברים שהיה אוכל ביחד. ובכדי להבין את עניין הקורבן פסח שהיה בזמן יציאת מצרים, שיצאו מתחת השעבוד שהיו בגלות מצרים, צריכים מקודם להבין עניין גלות מצרים. ממה הם סבלו שם? במרור כתוב באגדה, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, אשר עבדו בהם בפרך. ויש להבין את עניין, וימררו את חייהם בעבודה קשה. מהו בעבודת השם? הנה ידוע כי עבודת השם היא כשעובדים לתועלת השם, שאנו זוכים להיות דבוק בחיי החיים. ודווקא בזמן שעובדים להשפיע, אז הוא הזמן לקבל הטוב ועונג שברא השם, להיטיב לנבראיו. כלומר, שישועת השם באה לכלים דהשפעה. ובעניין שהשפע בא לכלים דה להשפיע, יש להבחין בזה בתבחנות. א', השפע בא בכדי לעשות כלים דה השפעה. ב', האור בא לאחר שיש לו כבר כלים דה השפעה. פירוש הדבר הוא, כי בזמן שהאדם רוצה ללכת על דרך להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתנגד בכל תוקף ולא נותן לו לעשות שום פעולה, ולוקחו ממנו כל חומרי דלק שהיה לו משהו כוח לעשות מעשים לשם שמיים. ובזמן שהאדם רואה את האמת כמו שהיא, היינו שרואה איך שהוא שקוע באהבה עצמית, ואין בו שום ניצוץ בגופו שירשה לו לעשות משהו, להשפיע. וכיוון שבמצב הזה האדם כבר הגיע אל האמת, כלומר שבא לידי הכרת הרע, שאין לו אז שום עצה שיהיה בידו כוח לעזור לעצמו, אלא יש לו רק עצה אחת, שהיא לצעוק להשם שיעזור לו. כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ודרשו חז"ל בפה רך. ויש להבין מהו פרח בעבודת השם? אלא כנ"ל שהמצרים דיברו עם המחשבות והרצונות שצריכים לעבוד השם, אלא שיהיו בעל מנת לקבל, שזה נקרא פרח. כלומר, שעל הכוונה דלקבל, הגוף מסכים יותר לעבוד עבודת הקודש, ולא צריכים לכוון בעל מנת להשפיע. נמצא אם הדיבורים האלו גרמו לישראל שתהיה להם עבודה קשה בזמן קבלת עול מלכות שמיים. ומשום זה, כל אחד מישראל...
Todos em Israel disseram que o trabalho santo, perdoar, é muito dificultoso. Por essa razão, os egípcios impartaram sobre eles pensamentos que seria melhor trabalhar a receber, e que, deste modo, eles poderiam ver que cada dia eles progrediam em fazendo boas obras, mas no trabalho, em forma de Israel, eles veem por si mesmo que é dificultoso. E a evidência disso é que eles veem nenhum progresso no trabalho. E então segue que uma boca suave significa que eles fazem Israel avançar, que se seguirem seus próprios caminhos, será um trabalho mais fácil. Isso é chamado suave, significando que é mais fácil avançar no trabalho santo. Essas reclamações, os egípcios fizeram suas vidas amargas com o trabalho duro, porque eles sempre explicariam a Israel que o trabalho de Israel é chamado um trabalho duro e que não é para eles. Com Homer, tijolos, significa que os egípcios explicavam a Israel o Humra, a severidade da doação, aonde o trabalho no Egito sempre será branco, ou seja, não irão sentir nenhuma escuridão no trabalho. E o corpo irá concordar a fazer este trabalho. E isso é chamado Levanim, polos, significando que o trabalho do Egito é sempre considerado como Levanim, branco, sem nenhuma mancha de sujeira, mas que eles sempre seriam perfeitos. E com isso, fizeram uma dificuldade muito grande para o trabalho de Israel, o Criador. Em outras palavras, o trabalho duro estendeu dos egípcios, sempre dizendo a eles sobre o Homer, a severidade no trabalho da doação, e no Levanim, os tijolos, que se encontram em este trabalho, no temor dos egípcios, foi dito que aquele que temeu o Senhor se estendeu à falha de Israel. Isso significa que com isso se estendeu a eles o trabalho duro no campo, significando no reino do céu, que queriam tomar sobre si mesmos, mas não podiam. Agora nós explicaremos o significado da matzá, o pão asmo. No trabalho, nós devemos interpretar a palavra matzá da palavra merivá, raiva, porque a matzá e a merivá e a briga dos filhos de Israel e o tentar do Senhor, que diz, há um Senhor entre nós ou não?
Al meriva omer atargum umatsuta al
demitsu. A tradução em aramaico diz sobre a meriva, a matzá, a sua raiva é porque os filhos de Israel brigaram. Isso é, matzá é da palavra raiva, quer dizer que os filhos de Israel tiveram uma batalha com o Criador. E é por isso que ele fez tão dificultoso a trabalhar, perdoar. E o porquê? Mesmo que tentaram sair do Egito e de sua governância, não somente não estão avançando, eles veem que até estão regredindo. Em outras palavras, sentiram o gosto da amargura no trabalho, que causou a eles a lutarem com o Criador. E uma raiva é chamada matzá. Nós vemos que em tal reclamação, os filhos de Israel lutaram com Moisés. Isso significa, quando eles viram que, quando iniciavam a trabalhar pelo Criador, vieram a ser até piores. Como escrito, e disseram a eles que o Senhor possa olhar a você e julgar, porque você fez o nosso pecado aos olhos de Faraó. Isso significa o que disseram a Moisés. Moisés disse ao Criador, como escrito, e Moisés retornou ao Senhor e disse a ele, ó Senhor, o porquê você trouxe dano a este povo? Por que que você mandou a mim? Desde que eu vim a Faraó para falar pelo teu nome, ele causou dano a este povo. E você não entregou o seu povo. Devemos interpretar as reclamações de Moisés. Quando disseram, veremos e julgaremos, significa que eles brigaram com Moisés, desde que Moisés disse a eles para acreditar no Criador. E então, eles saíram do controle do corpo. Faraó, o rei do Egito, controla o corpo e ele aflige a Kedushá. E iniciaram a trabalhar em mente e coração. E eles viram que o corpo, que é Faraó, iniciou a governar eles. Isso é, tudo o que quiseram fazer no trabalho do Criador, o corpo resistia rigorosamente. Antes de iniciarem a trabalhar no modo de Moisés, tiveram força no trabalho. Mas agora, tudo o que eles fazem, o corpo rejeita. E este é o significado do que está escrito sobre Moisés. Porque você fez o nosso pecado odioso aos olhos de Faraó. Em outras palavras, nosso corpo inveja o trabalho no Criador quando iniciamos o caminho de doação. Em outras palavras, Moisés foi ao Criador com as reclamações de Israel, que brigou com Moisés a trazer a ele a mensagem Por essa razão, tiveram reclamações ao Criador. Ou seja, sendo piores, quando agora, do que antes de Moisés, quando chegou a eles, como mensageiro do Criador. Ele quis soltar eles do Egito, do exílio. E por que aparenta agora que eles irão se aprofundar mais no exílio? Que Faraó controla o corpo com mais força e com maior intelecto, fazendo a eles a compreender cada vez com um argumento diferente. E então segue que a situação de Israel, antes de Moisés chegar até eles como o mensageiro do Criador, foi amargo no trabalho. E agora, no entanto, eles veem que seus corpos, que são considerados como faraó, têm completo controle nos filhos de Israel. Isso é,
איזה מצב רוח יש בעבודה דלהשפיע? והבאיש פירושו ריח רע, שלא יכולים לסבול את הריח. זאת אומרת שלא יכולים לסבול את המצב רוח.
Significa que não podiam aguentar esse pensamento e quiseram escapar como a pessoa foge do fedor. Isso é, ao invés do trabalho no caminho da verdade, trazendo altos espíritos para que a pessoa possa querer ficar para sempre em esse modo de pensar, o oposto ocorreu aqui. Pelo trabalho de doação, receberam um modo de pensar de fedor, significando que quiseram escapar desse modo de pensar e não aguentavam nem por um minuto. De acordo com o que o Bala Salam disse sobre a pergunta que Abraão fez após o Criador ter prometido a ele. Como está escrito, e ele disse a ele, para dar a você a terra como herança. E ele perguntou, como eu poderei saber que irei receber de herança? E ele disse a Abraão, sepa com certeza que os teus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles, e eles serão escravizados e afligidos por 400 anos. E após, eles irão sair com muitas posições. E ele perguntou, o que é a resposta à pergunta de Abraão? Como eu poderei saber que irei receber essa herança? Significando, o que é o significado do que o Criador respondeu a ele? A resposta, sepa que seus povos serão como estranhos e que irão sair com muitas posições. E ele perguntou, o texto implica que a resposta foi satisfatória, desde que Abraão não pediu, não perguntou mais. E nós vemos que Abraão, seu caminho, foi a argumentar com o Criador, como no caso do povo de Sodoma, quando o Criador disse a Abraão que o choro de Sodoma e Gomorra foi grande. E aqui, quando ele disse a ele, sepa, com certeza, ele estava contente com sua resposta. E ele disse que, desde que Abraão viu a magnitude da herança que ele meteu aos seus filhos, Abraão pensou, de acordo à regra, que não há nenhuma luz sem um clay, sem um vaso, significando, não há nenhuma carência sem o sentimento. E ele não viu que os filhos de Israel precisariam de tão altos degraus e alcances no mundo superior. E é por isso que ele perguntou ao Criador, como que eu irei saber que irei receber a herança? Desde que eles não tinham o kelim, os vasos, ou a necessidade pela grande herança que você está mostrando a mim, que você dará aos meus filhos. Eles não têm essa necessidade. E com isso o Criador respondeu a eles, eu darei a eles uma necessidade pelas luzes, assim como darei a eles as luzes. Em outras palavras, o Criador dará a eles ambos as luzes e os vasos. Não pense que eu dou somente a abundância. Ao invés, eu dou sobre eles ambos a necessidade, que é chamada de Kli, e a abundância, que é chamada carência e sentimento. Mas o povo de Israel, estando em exílio no Egito por 400 anos, que é um completo degrau de quatro berrinotes, quatro discernimentos, por estando em exílio em uma terra que não era deles, significando que os egípcios irão impartar a Israel com um desejo de auto-recepção, um desejo que não tem parte em Kedushá, chamado Eretz, terra, da palavra Katson, desejo, e por querendo a escapar deste desejo, quando eu fazer a eles incapazes de sair dessa governância, eles mesmos, e ver que é somente o Criador que pode ajudar a eles, e que eles não terão nenhuma outra escolha, mas a pedir a mim por ajuda. É como nossos sábios disseram, aquele que vem a purificar é ajudado. E o Zohar diz que a ajuda é que eles serão dados uma alma santa. Pelas muitas orações, quando eles buscam a ajuda do Criador, eles irão receber o mais alto degrau cada vez. E com isso, terão uma necessidade de pedir do Criador. Isso causará a eles a pedir do Criador e receber o mais alto degrau. Após quando? Poderei dar a eles a herança. Assim, o Criador deliberadamente fez a eles incapazes de superarem, para que tivessem vasos. Aos antepassados. E então segue que o verso, que eu irei colocar essas bandeiras minhas, não é para o Criador, mas sim para as criaturas. Isso significa que, pelo endurecimento do coração que ele fez a Faraó, onde o corpo se torna mais assertivo e não deixa a pessoa trabalhar, perdoar, mas desde que o homem anseia a Vekut com o Criador, ele terá que tentar fazer grandes esforços cada vez.
Ou
será incapaz de vencer. E para receber grandes poderes, o único conselho é a orar ao Criador, onde somente ele poderá dar a ele as forças requeridas. As forças do Criador são como dito acima. A força espiritual que o Criador dá a ele cada vez é chamada uma alma, a luz da Torá. Isso significa que cada vez ele recebe as letras da Torá de acordo à superação que ele precisa fazer. Isso é chamado que eu irei colocar essas bandeiras minhas, significando para que as letras da Torá possam ser reveladas a Israel. Ele terá que criar neles uma necessidade. E este é o significado do Criador dando o apertar do coração pelas criaturas. E de acordo, podemos compreender o que dissemos acima, que nós precisamos de uma abundância superior para o criar dos vasos, significando para ter vasos que sirvam para receber a luz superior. E a ajuda dele é considerada como a luz vindo para fazer vasos de Kedushá, santidade, que queiram a trabalhar por doar, como em aquele que venha a ser purificado é ajudado. Uma vez que ele obteve os vasos que queira doar ao Criador, a abundância vem como abundância, e não para fazer vasos. E a esse respeito, quando ele tem um desejo para o Criador, ele já não precisa do endurecimento do coração para receber a luz da Torá. Desde que, de acordo à regra, quando a pessoa trabalha por si mesma, um diferente pensamento chega até ela, que de aqui também, por este prazer, chamado o prazer do descanso, você não deve se recusar. E então segue que o prazer do descanso causa a ela a não ter uma necessidade por um degraus mais altos. Ao invés, ela se contenta com pouco. E é por isso que o Criador teve que dar o endurecimento do coração, significando que ele vê que ele é incapaz de fazer qualquer coisa pelo Criador. Que desde que ele não se qualificou os seus vasos para trabalhar, perdoar, e ele ainda está em amor próprio, dão a ele satisfações e um pouco de trabalho pelo Criador, com que ele foi recompensado, desde que ele sente que está trabalhando para o Criador. E se satisfaz. E é incapaz de ter um anseio por degraus mais altos. E então segue. Não havia espaço para a revelação das letras. Então segue. Que quando a pessoa ela tem somente o desejo de doar e ela quer trazer contentamento ao Criador, ela inicia a pensar o que é que precisa o Criador, o que ela possa dar ao Criador, que ele não tenha. Assim, então, ele decide que o Criador não tem nenhuma carência, exceto que ele criou o mundo com a intenção de fazer o bem aos seus seres criados, para que as criaturas recebam dele o deleite e o prazer. E é por essa razão que ele pergunta ao Criador para dar a ele o deleite e o prazer. Porque isso pode ser dito, que ele precisa, para os inferiores a receberem dele as grandes luzes que foram preparadas para as criaturas. E com isso nós podemos dizer que o Criador se alegra. Mas se os inferiores forem incapazes de receberem a luz da Torá, chamado as letras da Torá, é como que se há uma carência acima, no alto. E este é o significado que disseram os nossos sábios. Quando a pessoa regride, o que a Shekinah diz? Minha cabeça é pesada, meu braço é pesado. Assim, quando há contentamento no alto, quando as criaturas têm o deleite e o prazer. Por essa razão, nessa hora, não há espaço pelo endurecimento do coração. Ao invés, o tempo do endurecimento do coração tem que ser dado do alto e é somente para o propósito de fazer vasos de doação, para que ele possa receber deleite e prazer, que é para colocar estes sinais meus. E nós devemos interpretar que isso se refere às letras. As letras são chamadas de vasos. Isso é, para que a pessoa possa ter uma necessidade chamada kelim, vasos, tem que haver o endurecimento do coração, como está escrito, que eu irei colocar estes sinais meus. E uma vez que ela tenha os vasos, já não há mais uma necessidade para o endurecimento do coração. Agora nós podemos compreender o que perguntamos sobre a conexão entre Pesach, Matzah e Maor. Como diz Iftes Hillel, no templo, quando estava de pé, e disse que era para manter o que foi dito. Eles irão comer com pão asmo e erva amarga, maor. E perguntamos o que isso indica no trabalho do Criador. De acordo com o que está acima, segue que a essência do propósito do trabalho é obter Vekut com o Criador. E por causa da desperidade em forma dentro de nós, por causa do desejo de receber que foi imprimido em nós, as criaturas se tornaram removidas do Criador. E isso, principalmente, é o que devemos corrigir. No entanto, a questão é, como é que corrigimos isso? Desde que é a equivalência em forma, é sobre doação e não receber. E como é que podemos ir contra a natureza? Desde que o corpo tem sua própria natureza. A resposta é pelo poder de Torá e Mitzvot. Se as criaturas recebessem a força de doação facilmente, iriam se acostumar com isso, desde que sentiriam que já foram dadas e não teriam nenhuma carência de revelar as letras da Torá, como foi dito, que eu irei colocar estes sinais meus, porque o Criador quer revelar a eles a Torá como os nomes do Criador. Mas por onde terão a carência para isso? Após tudo, uma vez que prevalecessem sobre o desejo de receber e quisessem somente adorar ao Criador, eles já tinham Vekut. O que mais precisariam? E também, sabemos que não há nenhuma luz sem um vaso, nenhum preenchimento sem uma carência. Então, o que o Criador faz? Ele deu o endurecimento do coração para que a pessoa não seja capaz de superar o mal nela, ela sozinha, mas que precisaria de ajuda do Criador. Como foi dito, aquele que vem a purificar é ajudado com uma que o Criador ele fez para que o homem seja incapaz de superar o mal sozinho, mas que precisará a ajuda do Criador. Há um estado, ou seja, que isso causará a ele sentir o gosto amargo no trabalho, porque o corpo não o deixa trabalhar por doar. E isso causa a ele a brigar com o Criador do porquê ele criou o corpo que é tão mal que ele é completamente incapaz de sair da governança do mal, chamado desejo de receber para si mesmo. Quando todos os vasos que a pessoa precisa complementar a si mesma são completos, para poder ter um vaso, para poder segurar a bênção, ela então inicia a sentir a salvação do Criador. Ou seja, que ela sente em si mesma a aproximação do Criador. E com isso compreenderemos a conexão entre Matzá, Maror e a oferenda de Pesach. Pela Matzá e Maror, ele obtém a verdadeira necessidade das letras da Torá. Isso é, somente por Matzá e Maror, há uma necessidade da ajuda do Criador, formada dentro dela. E a ajuda dele é pela alma, considerada como a Torá e o Criador são um. Como foi dito no livro, o fruto do sábio. Quando ela tem a necessidade do Criador trazer a pessoa mais perto. E isso é chamado a oferenda de Pesach. Quando o Criador passa sobre todos os seus erros e traz a ela mais perto, para ser recompensada com o propósito da criação.
Sim,
Rava, a última pergunta, na última sentença está escrito: quando ele tem a necessidade, o Criador traz a pessoa mais perto. O que é uma necessidade? Rava, uma necessidade é uma carência que a pessoa anseia preencher. E isso é chamado a oferenda de Pesach, quando o Criador passa sobre todas as carências dela, erros delas, e a traz mais perto para ser recompensada com o propósito da criação. Sim, disse Rava. Quando o Criador passa por todas as carências da pessoa, perguntou o amigo, a pessoa, ela somente sente os resultados. Até então, ela não sabe quando. Amigo, o que é a condição, então, quando o Criador possa passar sobre as carências? Se as carências ou erros pelo lado da pessoa sejam carências corretas, então você pode dizer: já estão prontas para que o Criador possa responder a elas. Tudo bem? Sim, Gilad. Sim, Rava, o que é este processo? Se ele sempre retorna por si mesmo? Sim, mas ele se repete em diferentes formas, diferentes maneiras. Mas, fundamentalmente, é assim como é, amigo. Ou seja, a pessoa de algum modo quer chegar a doar e ela vê que é impossível? E ela chega a esse maror, essa erva amarga, ela briga com o Criador e tem essa carência e recebe ajuda? Ah, ele busca o Criador e recebe ajuda? E ele termina este degrau e inicia um degrau novo? Mas não é sentido como novo. Bem, vamos colocar deste modo. É quando brincamos com algo. Realmente, eu tenho uma bola, eu passo a você, você passa ela a mim, eu passo ela a você. Se você dizer a alguém, que tipo de ação é essa? É o mesmo. Mas é assim como nós sentimos. Amigo, gostaria de perguntar sobre isso, porque quem estiver doação, ele não tem nenhum endurecimento do coração? Ele não tem essa carência? Sim, senhor. Então essa é a esperação de que não temos necessidade do endurecimento do coração? Porque ele já está em doação. Então ele não tem o endurecimento do coração. Por onde o endurecimento do coração vem? Porque você quer receber e você está sendo dado uma pequenina parte que você recebe e você continua vazio, e uma vez mais você faz certas ações, isso leva você bastante tempo, muito esforço, até que você possa levar duas carências, porque é uma carência suja, vamos colocar assim. Então ocorre até que você eleve tua carência e quiser se livrar dela. É só isso. É assim. Amigo, então no próximo degrau, ele recebe um novo desejo que será maior e novamente terá um endurecimento do coração. Sim, disso, mas Com isso, você recebe um compreendimento, um despertar, que o conhecimento dessa resposta é a correta resposta. Que é a correta resposta. Que o que você sente, na verdade, Mali, sim? Sim, Rav, você falou sobre um jogo. E é esse sentimento que o Rabash quer nos dar a nós. As regras do jogo que o Criador está brincando conosco. Sim, senhor Rav. O quanto importante é isso? Que compreendamos este formato do jogo e que estejamos como jogadores ativos nele.
Rav.
É desejável que podemos compreender, nos conectarmos e sentir o jogo que ele está dando a nós. Certamente é desejável que possamos compreender isso. Só isso.
Sim.
E ainda não saímos do Egito. Como podemos estar em contato com o Criador? Vamos dizer, agora ele está apertando o coração de Faraó, sim, diz Raham. Então você pode identificar isso no Egito com Moisés e deixar ele sofrer, como Rabash diz?
Ah,
mais ou menos isso, diz Raham. E isso ajuda a pessoa no processo para compreender? Sim, diz Raham. A pessoa, ela compreende o jogo, as regras do jogo, mas como isso ajuda ela? Ela compreende melhor, ela coloca seu desejo, sua reação diante do Criador, e é assim como ela avança mais. Agradeço, Rav. Sim.
Sim,
Rav, eu gostaria de continuar. Esse jogo, que o Rabash ele quer passar algo a nós. E eu também, eu sinto que, na verdade, o Rabash está dizendo que há dois tipos de desesperos aqui. Que o Criador quer que chegamos em desespero de nossas forças e que também tenhamos desespero de nosso trabalho e saímos. Então há um sentimento, desde que eu esteja no jogo de Rabash e ele nos passar por este processo. Então, esse é o campo, esse é o campo do jogo. E eu sou somente o resultado, como você disse, a pessoa ela é o resultado, ela somente sente o que está ocorrendo com ela. Mas o campo é compreender que o Criador irá nos passar por este processo para nos afligirmos de nossas próprias forças e somente precisamos de paciência? Ah, não somente paciência, nós ainda precisamos tentar entrar no jogo e jogar. A realmente aceitar este jogo que o Criador está mostrando a nós. Em um lugar diferente, ele mostra que a pessoa vem com sua força e o outro terá que vir com sua própria força também. E se alguém pegar uma vara, um outro pegará a vara contra ele. E se um pegar um tanque, o outro... Fácil, esse é o correto trabalho? Sim, senhor Rav. Amigo, como usar isso então? Esses tijolos? Ah, pelo poder do grupo. Pelo poder do grupo. Amigo, como exatamente você constrói? Ah, fale com os amigos e veja. Todos têm esse trabalho. Todos têm esse problema. Se nos conectamos, podemos pegar todas as forças e a nos trazer a fora deste buraco. O que faremos agora, Oren? Amigo, talvez amigos que vieram do estrangeiro têm perguntas? Amigos que vieram do estrangeiro querem perguntar? Ah, ok. Então, quem veio do estrangeiro e tiver perguntas, por favor, faça. Sim?
Когда раскроются все буквы Торы?
Sim, Rav. Quando todas as letras da Torá serão reveladas? Rav. Quando estiverem feitas, reveladas, será o final da correção. Quando? Depende na humanidade. Isso depende na humanidade. Amigo, se nós podemos afetar isso, influenciar isso? Ah, sim, podemos influenciar. Sim, podemos influenciar. Influenciar com seriedade. Sim. Como? Perguntou a amigo. Ah, por demandando, pedindo, orando ao Criador. Ele é o único que pode nos dar a nós tal força e pensamentos, desejos, ajuda e etc. E quando recebemos a força, nós poderemos aproximar todas as letras da Torá e também saberemos em que ordem a caminhar, em que corrigir e o que preencher. E, deste modo,
Sim,
Rav, no início do artigo ele diz lá que os filhos de Israel suspiraram no trabalho e seu choro subiu no céu. Essas são as condições que precisamos? Em princípio, sim, Sr. Rav.
E
o fato que eles suspiraram está claro. Você carece algo. Mas o choro ao Criador,
o que
precisa ocorrer? De onde vem isso? Do que explode tudo isso? Ah, por um sentimento de não saber o que fazer. Quando eles querem se conectar, para suceder em obter o preenchimento do Criador pelos esforços deles, e eles veem que são incapazes de fazer. Com isso também chega este clamor.
Como
alguém afogando no mar, ele é incapaz de fazer nada além de chorar por ajuda. Amigo, essa guerra com o ego, você tem uma vara e o outro o tanque,
é
um estado em que eles removem tuas forças
e
dão mais forças e mais forças são removidas. Então, como se preparar corretamente para tais estados? De onde pegar a força?
Ah,
no final, você somente deita e é incapaz de fazer nada. Somente os amigos. Se puderem vir para ajudar você, reavivar você. Amigo, eu sou até só incapaz de orar, disse o amigo. Ah, é claro, claro que não, disse o amigo. Amigo, então os amigos precisam preencher a mim?
Rava.
Você está com eles de algum modo? Então, eles de algum modo estão conectados a você? E eles estão recebendo de você, por você, sinais do Criador. Sim, Rav, durante todo o artigo eu vi que o Rabash ele repete este princípio do apertar do coração, e isso cria a carência por espiritualidade na pessoa. O que é o apertar do coração em nosso caminho? Como expressar isso? Rav, quando o coração não quer ser flexível. Ele não quer tornar desse jeito ou de outro. Ele insiste sozinho. E esse é o principal. Se ele tentar a ir diante o Criador, diante aos seres criados, desejo de receber, desejo de doar, e doar de algum modo, de alguma maneira, tentar fazer vários tipos de movimentos para sair deste estado. Então ele não é assim. E é o que leva a pessoa, o que remove a energia dela. E a remove como pegar um peixe fora d'água. Amigo, o que significa que o Criador está endurecendo o coração no caminho espiritual? Como em prática ocorre isso? Ah, em prática é isso que ocorre, Sr. Rav. Amigo, eu não vejo como isso constrói uma necessidade. Parece que isso anula a necessidade por espiritualidade. Ah, não, não cancela. Então explique a mim, como o apertar do coração constrói uma necessidade por espiritualidade? Ah, eu estou dizendo a você, o apertar do coração, endurecimento do coração, não coloca o desejo de receber a morte. Ele não coloca a pessoa à morte. Ele somente a cansa tanto, exausta ela, esvazia ela, que ela já não sabe o que fazer. Amigo, e como deste estado há uma necessidade por espiritualidade? Como isso chega? A necessidade continua, mas a necessidade, mais por ela vendo sua inabilidade de alcançar espiritualidade, isso limita o desejo dela. Se você pode dizer que o apertar do coração eventualmente limpa toda a sujeira no coração e o enfatiza? Exatamente isso. Nós lemos.
Sim,
Rav, se alguém falar com você na linguagem santa, como saber se são os egípcios ou não? Que sinais nós temos se são os egípcios falando conosco? Para doar é egípcios e para receber é o oposto. E na linguagem santa, a linguagem da santidade é a linguagem de doação, Senhor. Pode ser os egípcios falando a você com uma linguagem de doar, e como saber que são eles? Você precisa checar aqui se eles estiverem falando em linguagem de doação ou não. É só isso, amigo. Como checar, disse o amigo. Para checar é quando você ouve e você compreende. Se você já se encontra neste estado, onde você é capaz de compreender, de acordo com o que você ouvir, se estiverem falando com você em doação ou em recepção. É como ouvindo uma pessoa na rua, o que ela quer. Ela talvez esteja falando de você a você com desse modo ou outro. Amigo, mas se estivermos falando em uma linguagem santa, essa é a linguagem de doação? Você pode ouvir deste modo, quando de fato não é. Há muitas mais condições sobre isso. Nós falaremos. Falar sobre pessoas que não estão no caminho. Vamos dizer, vir a uma lição. É um mandamento? Sim, senhor. E eu estou fazendo isso em muitos casos para receber, com certeza. Eu conheço a mim mesmo. Então, amigo, se essa é um erro para Israel, se podemos dizer isso, sim, senhor. Mas isso me trouxe a lição, disse o amigo. Ok. Pelo caminho de falsidade, você será trazido à correção, disse o Rav. Amigo, o que eu estou tentando perguntar? Se fosse um impulso egoísta, eu não viria a lição, por isso que isso me trouxe aqui. Sim, senhor. Amigo, então a serpente, este faraó, você tem que respeitar ele. Ele está fazendo algo bom. Correto. O problema é, quando você inicia a respeitar, você se vende a ele. E o que significa isso, disse o amigo? Ah, você concorda com isso? Amigo, mas se eu venho à lição, se a luz não corrige minha intenção, não há no final. Você tem que estar na correta intenção, disse o Rav. Amigo, compreender que isso me trouxe a mim e batalhar com isso? Sim, disse o Rav.
Sim,
ele escreveu no artigo que você não irá querer um degrau mais alto se não sentir pressão. Você pode continuar no mesmo degrau se não houver pressão em você. A pergunta é aqui. Se nós estamos como em um lugar prazeroso e somente esperando pelo empurrão do Criador, mas nós estamos recebendo este empurrão de cada artigo e tudo o que fazemos aqui. Amigo, então se podemos supostamente dar um salto sobre essa pressão do Criador? É assim como nós caminhamos, basicamente, Senhor. Sim, mas se há uma força que pode capacitar a nós, que nós mesmos podemos empurrar uns aos outros e criar essa inspiração?
Tentarei
novamente. Para nós, é essencial construir um vaso que possamos receber prazer. Sim, senhor. E há dois caminhos para construir este vaso. Ou em fé acima da razão, ou no caminho do sofrimento.
E
o método do grupo, ele guia nós a receber este vaso de um bom modo. E o que você quer dizer bom modo, seu amigo? O fato que somos incapazes de suceder é outra coisa. Como nos inspirarmos a isso? Com o que ocorrer, ocorre. Então. Amigo, então, esse artigo está discutindo isso exatamente. Que é um diferente caminho, escolher ele. Ok, isso. Então, é isso que está escrito no artigo? Perguntou o amigo. Sim, sim.
Good morning, dear Raf.
Morning. Bom dia, querido Rav. O que nos faz ir para a herança de Israel e pegar, vamos dizer, o fardo do coração cada vez após vez? O que nos dá este poder de ir para a herança da terra? Nós estamos em um estado que nós não podemos agir de outro modo. Nós estamos descobrindo que somos atraídos diante o vaso e saímos dele e nos atraímos à luz. E nós saímos dela e uma vez nos atraímos aos vasos. E uma vez mais nos atraímos à luz. E deste modo, por estes estados de iniciar e parar, basicamente, nós gradualmente chegamos a um estado onde, quando nós já podemos fazer o programa da criação, tudo bem, amigo? Mas o que nos dá este poder para seguir adiante? Porque nos cansamos e novamente recebemos este fardo. E como é que podemos seguir adiante? O Criador, ele passa forças a nós. Se nós não somos capazes de nos elevarmos por esses estados do que ele nos capacita a nós. E continuamos deste modo até que iniciamos a nos desesperar. E pelo desespero, pelo clamor, e os filhos de Israel suspiraram do trabalho, e etc., nós saímos deste estado. Amigo, o quanto forte nossa percepção precisa estar para a herança da Terra. O quanto mais avançamos, nós avançaremos diante da meta. Nós não estamos estudando material que não tem a ver com a nossa correção. Tudo está na correção. Tudo bem, amigo? Como então podemos realmente fortalecer uns aos outros para seguir adiante na herança da Terra? E não nos cansarmos vez após vez. Somente como nós precisamos somente ler vez após vez. Que podemos doar ao Criador, como boas crianças que querem fazer seus pais felizes, a preocupação delas é saber o que os pais esperam dela, e elas se preocupam em fazer o que os pais querem delas. Pelo degrau da fé. Por que temor trará você à fé? Sim, porque em um lado há um temor de não sair do controle de Faraó, e há também um temor que não poderemos chegar à doação. Então, o quanto temor deve ser acumulado na pessoa para que ela possa chegar ao degrau da fé? Que ela sente que ela tem que sair. Esse temor. E a entrar contra seu próprio anseio e trabalhar em doar, e junto com os amigos, se incorporar, fazer vários tipos de ações que possam trazer a ela a se incorporar nas forças de doação. Significando, eu devo ver na sociedade em que eu me encontro, eu estou falando sobre nossa sociedade aqui, nós não temos outro lugar. Como que eu posso me incorporar em todos? Em um modo positivo, em um modo negativo, o que eu preciso reunir por todos para poder ter um completo desejo de alcançar a meta? É só isso.
Rav, então, devemos chegar a um estado en el que sintamos una real necesidad de estar con los amigos.
Amiga, en otras palabras, nós devemos chegar a um estado onde sentimos uma verdadeira carência de estar com os amigos? Sim, senhor. Sim? Que nós alcançamos o quanto essa condição de amar a teu amigo como a si mesmo.
Onun içinde bana ihsan edip ışığı çekip yolda ilerleyebilmeleri için onun içinde nasıl bir tutum içinde olmalıyım?
Qual é a relação que eu preciso ter diante os amigos na dezena para que eles possam doar a mim, para que possamos atrair a luz e avançar no caminho? Que eu e eles possamos sentir que estamos em um único vaso, um único corpo, em um único desejo. Que todos... Bom dia, Rav. Feliz Pesach a todos. Está escrito que o povo de Israel trabalhava um trabalho duro, mas em coração suave, uma boca suave. O que é uma boca suave a nós? Esse trabalho a nós é que ele iniciou fácil e se tornou duro. e não podiam sair desse estado. Isso atraiu a eles no início, e após eles não tinham nada com o que fazer com isso, somente fugir do estado, sair correndo. Amigo, o Criador nos confunde para que façamos esforços? Não somente fazer o esforço, mas que iremos investir muitas de nossas forças. E que não somos capazes de sair. E essa atitude que estamos investindo forças, isso irá nos ajudar. De Mach, 95. Bom dia, querido Rav, queridos amigos. Há um sentimento, Rav, que esse artigo de algum modo está, ele constrói em nós eventos que estão em torno de nós, e é como que se tudo se esclarece, tudo escrutinado. O que podemos fazer para nos aprofundarmos mais nesses artigos, para ele se abrir cada vez mais internamente em nós? No grupo, vocês precisam implementar isso por todo o teu desejo, até que já não esteja mais em teus desejos. Você somente em teu grupo, para que esteja pronto para uso espiritual, sabe? Amigo, você quer dizer ler junto o artigo com os amigos? Ler e querer sentir isso, o quanto gradualmente isso irá se aprofundar em você, irá se afundar todas essas condições, e você inicia a ver como, de acordo com essas condições, você muda. E então você terá uma atitude mais séria.
Доброе утро, дорогой Раф. Из статьи видно, что
Bom dia, querido Rav.
Игра Творца, она, мы играем с Творцом как будто из-под палки. И если
мы vemos do artigo, Rav, que estamos brincando com o Criador, mas por necessidade, se há modo de
наша игра происходила
Ахишена, para que o нosso jogo esteja em adiantamento. Uma certa intenção especial, oração, como fazemos este caminho mais suave, Rava? Amiga, porque o endurecimento do coração é muito duro. Rava, é o orgulho aos amigos, diante um amigo do outro. Em amor de amigos, você pode tornar teu caminho, todo o seu caminho espiritual. Você pode fazer o que você quiser, mas pelo aumento do teu amor ao grupo. Amiga, se há uma intenção especial, amar o teu amigo como a ti mesmo, se há uma intenção,